debate das 10.
Muito bem, estávamos com saudades dele. Saulo Roberto Gomes é o nosso convidado no debate de hoje. E estava brincando aqui antes de falar que Saulo deve estar se lambendo para falar aqui na PAGEU de tantas coisas que aconteceram e que continuam acontecendo nesse 2015, no seu apagar de luzes, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre Brasil, sobre o mundo que viveu tantas questões importantes aí, que ainda vão dar mote, vão dar muito assunto para 2016. Dá para dizer que 2015 só acaba em 2016, tantos assuntos que a gente tem para abordar. Mas eu queria começar, e o ouvinte pode participar, perguntas, dúvidas, questionamento, pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Queria começar pelo assunto que certamente mais chamou Saulo ao debate nessa reta final de 2015, que é essa questão em torno do impeachment de Dilma, da aceitação do Eduardo Cunha, né, do processo de cassação da presidenta. Recentemente o Supremo indicou o rito do impeachment, como é que deve acontecer o rito para isso, e os analistas afirmam que isso favoreceu a Dilma do ponto de vista da sua base política. Enfim, o Saulo, a gente já sabe, ele é contra, né, o processo de impeachment. Por que você é contrário, amigo? Prazer tê-lo conosco.
O prazer é meu. Bom dia, Nil. Bom dia, Michele, Tito, aos queridos ouvintes da nossa querida Rádio Pajaú, né? Eu, hoje 29, terça-feira, eu seria contra o impeachment se ele fosse aceito por um homem honrado. Eu seria contra. Se no lugar de Eduardo Cunha tivesse um homem honrado e aceitasse o impeachment de Dilma Rousseff, eu seria contra. Quanto mais um impeachment montado por Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um homem que, o que você imaginar de falta de dignidade, de honradez, ele tem, ele sobra. A história de Eduardo Cunha é uma história que o Brasil inteiro conhece, desde a época que ele foi tesoureiro de Fernando Collor de Mello, naquela campanha de 1989, que ele rouba, que ele é um canalha. Ele não é apenas só um ladrão. O que ele tem feito, o que ele tem mostrado à frente da Câmara dos Deputados é um desrespeito. Olha, eu nunca vi na minha vida uma Câmara dos Deputados tão bandida como é. Bandida, esse é o termo. Isso é um bando de... Desculpem o termo, meus amigos. Isso, quando o Lula diz... que quando Lula era deputado federal, em 86, 87, na Constituinte, 88, por aí, ele dizia que tinha 300 picaretas. Tem mais. Dos 513 deputados federais, a gente, espremendo, a gente tira uns 30 homens decentes. Alguns ali do Rio Grande do Sul, né? Do PSOL, da Rede, tem uns 30 ou 40 deputados decentes. O resto... você pode botar na descarga e apertar, porque não valem nada. São pessoas que exercem uma profissão ou uma atividade que é das mais sublimes do ser humano, que é a atividade política. E por que essa atividade que é tão sublime é tão monstrualizada, degenerada, degradada? Essa que é a pergunta. Por que é que canalhas da estirpe, da envergadura, da dimensão de Eduardo Cunha, Jair Bolsonaro, Paulinho da Força, esse pelego da Força Sindical, Alberto Fraga, membro de Esquadrão da Morte em Brasília, bancada da bala, Roberto Freire, a história de Roberto Freire é uma das mais nojentas da história do Brasil, é um dos que mais me decepcionou no mundo. Eu não tenho nem coragem de dizer aqui o que o Roberto Freire é. Mas se você perguntar a Gil Teobaldo, ele diz o que é. Tem um livro dizendo quem é Roberto Freire. Eu não vou dizer não, porque me dá nojo. E aí você vai Agripino, Zé Agripino. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, essa família Caiado de Goiás, são matadores de capadas. Os Caiado capavam gente, penduravam gente como a clã. Esse Ronaldo Caiado, que é líder do DEM. E aí você vai, os daqui, o Mendoncinha, Bruno Araújo, Augusto Coutinho... Não, peraí, alto lá, rapaz. E aí você vai pegando essa canalha, né? Esses deputados, todos receberam dinheiro dessa corrupção aí. Essa corrupção está sendo apurada, que maravilha. Está sendo apurada porque tem um procurador como Rodrigo Janot, que foi escolhido duas vezes por Dilma. Tem um ministro da Justiça no Brasil, José Eduardo, que é um dos homens mais decentes do Brasil, o ministro da Justiça de Dilma Rousseff. E esses escândalos, quantos escândalos, hein? E tem mais ainda, isso é o rabo da lagartixa, a gente não chegou no, na barriga nem na cabeça da lagartixa. Mas isso sempre, quem no mundo, a empresa que está, as empresas que estão. Odebrecht, meus amigos, ela é mais rica do que alguns países no mundo. A Odebrecht, enfim. Ela é mais rica do que alguns países no mundo, o poder dela. Desses deputados federais que estão lá, 99% receberam dinheiro de todas essas empresas que roubaram e continuam roubando. Pensa que o roubo acabou não, nem tomada de prestação. Isso é uma estrutura corrupta. Muito bem. E a crise? Inflação, desemprego, mercado. O que é um mercado? O que é pedalada? Quem é esse TCU, o Tribunal de Contas, que votou contra as pedaladas? O presidente é um bandido. Haroldo Cedrais, você sabe que é, você que é jornalista, é um bandido. O filho recebia 50 mil reais por mês para dar informações ao cara da UTC, o Ricardo Pessoa. O filho de Haroldo Cedrais, que é presidente do TCU e que foi reeleito. Veja que escândalo. Esse pessoal quer impeachar uma mulher que pessoalmente, se existe honra, deixa eu me envergar aqui na cadeira, uma pessoa honrada e nada grave, chama-se doutora Dilma Rousseff. Ela é tão honrada que até agora nada salpicou. Ela disse, você está perguntando, o jornalista fez uma pergunta capciosa a ela. Ela olhou para ele, se você está pensando, fazendo essa pergunta sobre mim, pode ficar tranquilo, que não me pega. E não pegam não. Mas não pegam mesmo. Agora, que vai pegar muita gente, aí vai. E ela não vai intervir na Polícia Federal contra. Quando for falar, até Lula, que reclamou de algumas ações da Polícia Federal, o ministro da Justiça de Lula, que bateu Lula de frente, o Zé Eduardo Cadu. Eu sou ministro da Justiça e a Polícia Federal tem que agir e está agindo dentro das normas constitucionais. Todos são iguais perante a lei. Quem não dever, não tem o que temer. Agora, quem dever, vai depor. E quem dever, vai depois, vai pagar.
Mas, Saulo...
Agora, não é, ela não
pessoal.
Praticou nunca... Agora, veja bem, Aécio Neves, esse pilantra, esse malandro, esse playboy irresponsável, que, inclusive, a patota dele, que foi agredir Chico Buarque de Holanda, num restaurante no Rio de Janeiro, os playboys, um dos chefes desse playboy, o Garneiro, o Mário Garneiro, né? Que é um playboy, junto com Aécio Neves, que vive de bacanagem no Rio de Janeiro, foram agredir Chico Buarque de Holanda, porque Chico tem uma opinião, e muitos intelectuais já estão se manifestando, professores, catedráticos, a questão de impeachment, que é uma história, impeachment é para bandido, rapaz. Impeachment é para quem não tem moral nem decência. Quem tem honra, não era nem para se falar nisso, sobre impeachment. O pessoal que faz a oposição do pessoal, faz a oposição, mas quando chega em... Não, impeachment para uma mulher decente. O pessoal da rede faz a oposição, Marina fez a oposição, alguns canalhas estão dizendo, se doutor Arraes fosse vivo... Eu conheci o doutor
Eduardo.
Que é Eduardo, eu conheci a alma do Eduardo. Eu queria bem Eduardo.
Ele seria um contra.
Eduardo jamais iria entrar num barco. Inclusive, eu fico olhando quando eu vejo a posição de alguns setores do PSB. Heráclito Fortes, pode falar pelo PSB? Heráclito Fortes, não pode falar pelo PSB. Fernando Bezerra Coelho. Olha, Nil Júnior, eu vi uma declaração de Fernando Bezerra Coelho, senador, investigado pela Lava Jato. Fernando Bezerra Coelho. Foi ministro de Dilma, prestigiado por Dilma. Quando vieram inaugurar a doutora do Pajaú, ele veio com Dilma no avião. Inclusive, estava havendo um jogo, ele querendo romper para ser candidato majoritário ou não. Havia uma possibilidade de ser candidato Dilma, prestigiando ele. Pois um dia eu abro o jornal, Fernando Bezerra Coelho, dizendo que ia para Brasília levar para a reunião do PSB a proposta de impeachment contra Dilma Rousseff. Eu fiquei indignado com isso. A ingratidão. Meu pai dizia, se você quer conhecer ingratidão e crueldade na vida, entre na política. Você vai conhecer pessoas boas, pessoas maravilhosas, encantadoras. Você vai conhecer os maiores canalhas da sua vida. Porque quando a política é feita por gente que representa quem financia, aí onde está a podridão? Qual o poder de Eduardo Cunha? Qual a razão desse homem ter tanto poder? Um homem comprovadamente bandido. Esse negócio de conta na Suíça nele, isso é fichinha. Ele cobrava milhões das MPs da indústria automobilística. Honda, Hyundai, Ford, Mitsubishi. Olha as empresas que estão no jogo. É feito esses escândalos dos zelotes, que ninguém fala nada. São 500 bilhões. Aí ninguém fala. Ah, o mercado está nervoso. A inflação, o que é o mercado? O mercado é um bando de bandidos, de ladrões. A gente pagou, sabe quanto o Brasil pagou de juros a eles esse ano? 900 bilhões. Daria para a gente ter saúde igual a da Alemanha, educação igual a do Japão. Isso. A riqueza desse país está onde? A riqueza desse país está nas mãos desses caras que representam esses deputados, bancam esses deputados. Essa mineração que estourou, que destruiu cidades da Vale do Rio Doce. Isso. Sabe quem é o presidente da Comissão de Mineração? Um irmão de um dono das mineradoras e bancado, eleito. Inclusive foi lido, foi eleito, lido, e depois saiu. Eleito com dinheiro dos mineradores. Nil Júnior, esse país precisava, era de jornalista. Eu quero entrar agora na imprensa, o comportamento da imprensa sobre essa questão de impeachment. O povo brasileiro... Ah, é o povo.
Sim,
brasileiro.
Mas só fechando seu raciocínio. Você disse que Eduardo e Arraes, na sua leitura, seriam radicalmente
jamais
contrário.
Jamais o doutor Arraes sabia quem é esse PSDB de São Paulo. O doutor Arraes não apoiava. Se o Ulisses Guimarães tivesse, não apoiava, sabia disso? O doutor Arraes tinha ajudado Mário Covas. O doutor Arraes sabe o que é o PSDB e sabe o que é São Paulo. São Paulo é um setor, um centro de conservadorismo terrível. São Paulo, você sabe, São Paulo é mais rico do que vários países no mundo. O poder de São Paulo. Inclusive o PT nasceu em São Paulo. O PT está desgastadíssimo em São Paulo, né? Alckmin não vai... Aécio não será presidente da República, por isso que eles estão doidos. Os cupichas de Aécio, eles estão apelando o seguinte... Vamos ver se cola o impeachment. Não colou, o impeachment está demoralizado, não vai ter impeachment nenhum. Primeiro o povo, ó, eles pensavam, Nil Júnior, que com o envenenamento dos meios de comunicação, olha, o que eu tenho visto de jornalistas aí, o comportamento, e de radialistas e de comentaristas, não é ser contra ou a favor, não. É o comportamento. É a baba da reação do reacionarismo. Né? Eu mesmo trabalho numa emissora de rádio, né? Que tem uns 3 ou 4 que é dia e noite babando o reacionarismo, pregando golpe, pregando impeachment. Aí você diz, a crise. A crise é uma crise, meus amigos, de ciclo de capitalismo. A França está em crise. A Espanha estava com a metade desempregada. A Espanha, Portugal, o mundo está. O capitalismo. Os Estados Unidos, Obama foi desmoralizado. Melhorou um pouquinho agora, porque uma potência daquela, eles estão ganhando dinheiro com armas, né? Mas isso é crise do sistema. A Dilma, a nossa presidenta, essa mulher que enfrentou os torturadores da OBAN, da Operação Bandeirantes, que aprenderam com 23 anos, eu nunca a vi tão triste na minha vida como nesses últimos meses. Eu acho que a tristeza, quando ela disse a um repórter, eu não tenho conta na Suíça, ela quis dizer o seguinte, e precisar desses deputados, né, bicho? E precisar, porque aí onde está uma mulher honrada convivendo com a Câmara e um Senado podre, um
Congresso podre? É isso que eu lhe perguntar, como é que você se sente fazendo essa análise? E eu já perguntei isso a petistas, inclusive, porque a eleição, vamos colocar no senso comum, a eleição de Lula, a primeira eleição de Lula, foi um dos momentos mais bonitos da história do Brasil, inquestionavelmente. Foi reeleito, mas com o passar dos anos, a gente viu, mesmo partindo de alguns nomes históricos do PT, o PT, que era a grande esperança de conquistas sociais do país, que teve avanços importantes, mas envolvidos naquilo que condenava no passado. E isso também não...
Como é que você se sente? Olha, o nojo que eu tenho de Zé Sarney, desse do Congresso, eu tenho um nojo. Mas é aquela história...
Mas o PT não é parte da culpa,
Saulo. Mas o PT...
Quando o Lula tinha autonomia para uma grande reforma política nesse país e não fez, por exemplo...
O Lula, quando embalou, deixa eu te falar, os 8 anos do Lula, o capitalismo estava... De vento em popa para isso. Então eles deram uma sobrinha, Lula foi lá para cima. Né? Lula pegou a onda. Eles desgastaram, Fernando. Isso é assim, essa onda, isso vem de onda. A Dilma já pegou o desgaste. Ela vai sofrer o diabo. Né? Quando eles quiseram impeachar Lula em 2005, veja, eles deram um aperto tão grande que Lula disse... Eu vi Lula fragilizado. O aperto que eles deram em Lula, né? Quando começou a surgir, porque Lula jamais pensou que eles fossem atacar Lula desse jeito, e o PT... Porque essa prática de caixa 2, de financiamento, sempre houve. Só que eles botaram, como era o PT, um partido de esquerda com proposta socialista, eles vão desmoralizá-los. Aí botaram para... E quando pegaram, estava o pessoal fazendo a mesma coisa com caixa 2. E faz, sempre fez. Caixa 2, 3, 4, 5. Tem coisa mais importante do que isso, Tio Júnior, e ninguém fala. A morte de Celso Daniel. A morte de Toninho do PT, e ninguém aborda. Esse Bunlai que está preso, esse Bunlai amigo de Lula, ele pegou os 2 milhões, 6 milhões foi para o Ronan Maria Pinto, que é um dos caras do esquema que matou o Celso Daniel e chantageou. Porque tem um momento aí que complica a vida de, entendeu? De algumas pessoas. Em telefonema, você conviver com um bandido. Né? Mesmo se você ser o caçapa, não é para matar. O cara vai e mata. Mataram o Celso Daniel. E Celso Daniel, Celso Daniel ser ministro de Lula, de alto
prático nível. De coordenação de campanha.
A morte de Toninho do PT é para o cara prefeito de Campinas, Nil Júnior. Intelectual, arquiteto, professor da universidade, catedrático, um homem tão honrado, ele tinha um Fiatzinho. Mataram o Toninho do PT, rapaz, um esquema dos mais mafiosos do mundo. A mulher do Toninho do PT fez um abaixo assinado com 100 mil assinaturas, levou para Lula, para a Polícia Federal apurar quem matou o Toninho. Quem matou o Toninho foram os especuladores do terreno em Campinas. Toninho parou, eles estavam devastando, destruindo tudo, como o capitalismo destrói tudo. Mataram. E ficou por isso mesmo. Por isso que muita gente honesta se afastou. Porque o poder é podre. O poder você faz aliança com o diabo. Mas você faz sem se melar. Entendeu como é? Porque se você se melar, eles vão... Para eles, para quem ganha dinheiro, para quem especula, um país como esse nosso, a riqueza desse país, é a quinta economia do mundo, meu filho. Isso tem 205 milhões de habitantes. Isso é o país do futuro. Isso é o país que vai alimentar o mundo. Somos nós, rapaz. O que nós temos aí, nós não sabemos. Essa crise que está aí... Agora, qual é... A desgraça da crise, os protagonistas estão podres. O vice-presidente é um podre. Esse Eduardo Cunha, por acaso Dilma morrer agora no acidente, ela me chama, sabe quem é o presidente da época? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha já era para estar preso. E os bens que ele roubou do povo, todos já deveriam estar. O Janot, o procurador-geral da República, é um dos homens mais decentes desse país. Dilma escolheu ela a primeira vez.
E o Moro, o que você acha do Moro?
Também, eu estou aluno de Harvard. Sérgio. Eu falei, sabe quem ligou para mim? O Zé Paulo Cavalcante, filho. Que estava
juristicamente,
ele acha que pode juridicamente ter, mas politicamente, moralmente, não se pode caçar. Eu disse, Zé Paulo, você conhece a presidenta da República. Você participou da Comissão da Verdade. Né? Você sabe a honra dessa mulher. Essa mulher ainda atacava a honra dela. Agora, numa coligação, onde nós temos um Congresso desse nível. Olha os senadores. Tem 250 deputados processados, Júnior, por assassinato, desmatamento, roubalheira, corrupção, esquadrão da morte. É a bancada da bala, da bola, até da Bíblia. Esse Eduardo Cunha, ele é ligado a setores evangélicos. Quando ele tem muito dinheiro, ele meteu... Porque o que é que ele fazia? Vamos supor, você é presidente da FOR, da General Motors. Eu passo uma reunião, eu sou presidente de uma comissão. E ele tem articulação. Salvo Gomes, eu queria que tu aprovasse uma medida provisória para... Isso gera bilhões, rapaz. Eu te dou 100 milhões. Aí eu digo, mas eu tenho que agradar os 257 deputados federais que votaram em Eduardo Cunha. 200, mais ou menos, foram bancados por ele. 200 são bancados por ele. De dinheiro, e muito dinheiro. Ali não rola pouco dinheiro. Ali é feito o que faz um Sarney. Então, o modelo... Aí você pergunta como cidadão, como trabalhador, como pessoa honesta... E a gente vota para quê? Esse modelo está desgastado ou não? Porque o povo começa a perguntar. Está aí, meus amigos, a resposta. Aí você diz, todo político é safado. Nesse esquema é. Raríssimas exceções. Você tira um Ivan Valente.
Cristóvão Buarque.
Você tira um Chico Alencar.
Cristóvão não tira, não?
Tira Cristóvão tira Buarque. Você tira tá aí no Fernando Ferro. Quando a gente fala, o PT de Pernambuco é um PT honrado. Um João Paulo. Fernando Ferro, o Pedro Eugênio, um homem honrado que faleceu. Né? O PT do Rio Grande do Sul é um PT honrado. Rapaz. Há vários PTs honrados. Há desgaste no PT como há em todo canto. Agora, quando eles atacam o PT, eles generalizam. Porque eles querem destruir, entendeu? A história de um partido com defeitos, errou, cometeu erro, vai pagar caro. Está pagando, né? Entendeu, né, Júnior? A surra que o PT levou em São Paulo, de 7 milhões de votos, isso é um absurdo. Só que nós tínhamos uma perspectiva. Né? Nós temos uma perspectiva. O povo brasileiro vai conduzir esse processo. E o povo está conduzindo. As manifestações, quando houve em 2013, você veja que o povo fez uma manifestação contra essa estrutura desse Congresso, contra a mídia. É porque a mídia não mostrou. Mas o povo, tu viu o povo gritando para William Bonner? Você viu?
Não, inclusive ao vivo, você viu? A Globo não podia fazer reportagem.
Ao vivo, porque o povo pensava.
Não, e tiraram
porque o povo quebrou.
Como é que chama aquilo lá?
A logomarca.
A logomarca da Globo. Logomarca. Tem um nome, aquele quadradinho lá tem um nome
porque que o grande chama. Problema é que você muitas vezes fala e pensa que as pessoas não são capazes de compreender e sentir as coisas. São, sim. Quem construiu as coisas mais lindas do mundo? O povo, né? Os sambas mais lindos do mundo são construídos nos morros, na dor, na miséria. O ser humano é capaz, ele pensa, ele imagina. Quando esses caras que pensavam que quando o Eduardo Cunha chantageando, ele chantageou a Dilma. A Dilma é dele, se eu vou me render a isso, fez feito João Goulart. Eu não nasci presidente, eu nasci honrado e vou morrer honrada. Eu vou lutar pelo meu mandato que o povo brasileiro me legitimou, me concedeu. E não é um canalha desse, com um bando de canalhas desse que vai me colocar no canto da parede. Aí o que é que os oportunistas, os vigaristas que estavam incentivando o Eduardo Cunha, depois que viram o Eduardo Cunha estar enlameado até os cabelos da cabeça em podridão, chamaram o povo para ir, não foi? Tu visse o povo, não foi? O povo não foi, mas o povo ia fazer o quê? Ouvir Mendoncinha, ouvir Augusto Coutinho, ouvir Jair Bolsonaro, ouvir Zé Agripino, ouvir Ronaldo Caiado. Pelo amor de Deus, nós somos povo e somos gente trabalhadora, decente, honesta, e não vamos entrar nessa barca com esse bando de vigarista? São um bando de vigarista. Aí depois, Alexandre Garcia, para comentar. Que é um reaça de primeira qualidade. O William Bonner, amarelo, branco. O VAC, o William VAC, esse é o pior de todos, porque esse é preparado.
Você acha o VAC pior?
Lê, ele, é porque ele é preparado, ele lê. Faz
o jornal
ele
da
lê.
Globo,
o Bonner né? não lê. O VAC lê, o VAC, entendeu? Intelectual. E o Manhattan Connection, que é um programa de nazistas.
Ah,
aquele
o Manhattan.
Diogo Maynard, Caio Brinder. Aqueles são nazistas. Eles nos tratam.
Eu não assisto depois que o Maynard criticou o nordestino.
Eu tenho nojo dele. Eu queria pegar ele, trazer ele para Iguaraci, para comer uma buchada lá em Iguaraci, ou comer um peixe. Aqui para dizer, ó, Diogo Maynard, como tu é, rapaz.
Mas, Saulo, deixa eu fazer eu vou fazer meu comentário sobre a questão do PT para você analisar. Eu acho que o grande crime do PT é a gente não sabe as consequências disso, porque a gente pode ter uma onda aí de conservadorismo que vem no pós-PT, que vai durar algum tempo.
E daqui que a gente vai redescobrir
uma nova opção, como foi o PT do início dos anos. O PT não podia jamais, em nome da sua história, abrir espaço para nomes como Delcídio, André Vargas.
Vai pagar o preço.
O crime histórico que o PT cometeu.
E outras pessoas, bicho.
E as consequências disso que a gente está para ter aí. Que Dilma caia ou não, que Dilma conclua seu mandato, o risco de uma nova onda de conservadorismo. Mas aí...
Já está aí. A bancada da bala querendo voltar ao armamento.
Sim, mas eleitoralmente, a sociedade escolher por suas vidas.
Aí rádios emprestadas de evangelicozismo. Isso é um perigo.
Daqui
os
que vai ser
televisão. Um novo às vezes, como é que se permite os programas de televisão em termos de chamados evangélicos? Aquilo é um de respeito a Deus. As pessoas.
Aquilo é roubo. Os meus estão começando a fiscalizar. Deputado que tem rádio, que tem.
Não, mas não é isso, não. As concessões, você vai. Sim, o Ministério Público devia tomar uma providência. Eu lhe roubar em público. Dizer que estou tirando um espírito mal, que cura paralisia, que cura o câncer. Mas isso é uma. Isso, por que se permite isso? Porque isso interessa aos dominadores, aos opressores, manter um povo alienado, um povo medroso. As pessoas vivem com medo. Esse discurso que esses malandros estão fazendo, para pegar o quê? Uma crise econômica. Dizer, meus amigos, a crise é o sistema capitalista, que vive de crise, que vive de miséria. Qualquer um, se botasse Jesus Cristo, ele estava
nessa. O problema é a crise política,
a crise política, esses canalhas que estão aí. Aí o povo agora vai dizer, mas rapaz. E aí você, quando eu tenho o PT não era para deixar acontecer isso, não é verdade? Pela história, ele foi construído negando isso. O Lula foi construído negando isso. Mas aí eles foram tomados por quê? A onda, né?
O envolvimento, o projeto de poder do PT contaminou o PT.
Foi abraçar e beijar Paulo Maluf.
Vixe, Marinho.
Aí você tem um limite, tudo tem um limite. Porque para melhorar, tem um problema.
Paulo Maluf está botando.
Está tweetando,
dizendo que é uma.
Mas olha.
Ué, falavam de mim.
Eu disse no meu programa, Dona Helena Marinho, de São José do Egito, uma mulher sábia, ela dizia: quando a gente pensa que já viu tudo, a gente não viu, foi nada. Eu pensava que nunca ia ver um cabra tão safado como Paulo Maluf. E vi. Sarney. Aí pensava que nunca fosse ver um cabra tão safado como Sarney. E vi. Zé Maria Marinho, que foi governador de São Paulo, essa CBF, que é a máfia da máfia da máfia. É a CBF e a Cúria Romana, segundo o Papa, o grande Papa Francisco, o cabarretado.
Você é fã do Papa?
Eu sou louco por ele e não sou de religião, mas o Papa é Jesus, é verdade. O que ele diz é verdade. Oh, meu Deus, aí vem Eduardo Cunha. Aí eu disse, poxa, e tem mais aí. Será que tem alguém tão canalha como Eduardo Cunha? Tem Paulinho da Força. Paulinho da Força reuniu um bando de pelego para cantar. Eduardo Cunha, guerreiro do povo. Rapaz, isso é o escárnio, isso é o cúmulo, né? Aí esse povo, essa lama podre, vai jogar para atingir uma rosa de dignidade, Dilma do Vanda José. Para ninguém pagar aquela. Aquilo é pedetista, visualista, aquilo é joguista, rapaz. Aquilo sabe de onde vem, aquilo é história culta, poliglota. Aquilo ali não tem um mela de nada, agora sabe. Agora...
E Lula?
Aí tem mancha, aí tem pecado, vai pagar. Tá pagando já, tá desgastado. Faz pena, vai pagar. Cometeu erros, é um grande líder, é um gênio. Mas cometeu erros, a história vai julgar. Eu não quero falar para não alimentar a reação. Eu tenho dores terríveis do que eu vi. Eu dizia, isso vai terminar em tragédia. Frei Beto afastou-se, Couto, muita gente decente. Não é nem ele enrolar, né? Ele foi embolado numa onda. E doido seu, pai. Tu sabe que essas estrelas, avião, líder mundial, né? Tu sabe onde convive? Eu fui a um 5 uma vez, fiquei 3 noites sem dormir, 3 dias, com luxo. Aí você endoidece, você sem ter o compromisso da história, que ele não tinha o preparo intelectual para a posição, para a liderança, e para o talento dele, ele é um gênio com o microfone na mão. Não é o desgaste. Porque não tem quem aguenta aquilo, os filhos estão aí, tem que provar, cara, não pode. Né? Aí você diz, e Getúlio, e Jango, e Brizola, eles destruíram. Essa mídia que quer destruir Dilma, destruíram. Quem fez alguma coisa por esse país? Pagou com a vida. Getúlio. Jango com exílio, a morte e a dor e a tristeza. Brizola, eles deram um eixo em Brizola, no Rio de Janeiro. Brizola terminou derrotado por Marcelo Crivella, pela Igreja Universal do Reino do Diabo. Essa maldita que está aí, com o senador e o poder do Edir Macedo para derrotar Brizola. Por quê? Porque esse povo tinha compromisso com o Brasil, com as riquezas do Brasil. É inadmissível um país que tem a riqueza que nós temos, né? A gente está dizendo... Por que a gente está sem água e tem um campo de futebol, um estádio de 1 bilhão? O Ceará, 90% sem água, tem um estádio de 2 bilhões. Essa é uma pergunta. Por que os donos do dinheiro que são donos dos tribunais, que são donos dos parlamentos, que são donos das emissoras de rádio, que são donos dos jornais, mas não são donos da nossa alma nem da nossa consciência. São donos de aluguéis, jornalistas de aluguel, radialistas de aluguel, comentaristas de aluguel, que ganham. Essa semana eu vi em William Vaca, um dos cabos mais safados que eu não tinha visto há muito tempo, Reinaldo Azevedo, deixa eu falar, é um jornalista. Aquilo, tu viu o safadão, ele falando sobre o impeachment, esses playboys do Rio de Janeiro. Né? Playboys de péssima qualidade, porque tem um playboy arretado, aqui, né? Mas os playboys amigos de Aécio Neves é tão... depravado, que Minas Gerais derrotou ele 3 vezes. Ele não foi presidente da República, não foi o Nordeste que derrotou ele, não, como dizem os reacionários, como esses jornalistas do Manhattan Connection. Ele não foi governador do Brasil, primeiro porque não era para ser, que era uma tragédia. Porque o Rio de Janeiro derrotou ele e Minas Gerais, o Nordeste era outra história.
Ele já está enciumado que o PSDB já arquiteta outro
quando
nome.
Quando você falou sobre misturar Dilma no Congresso desse, tem um poema de Bertoldo Brecht, pouquinho, que ele diz sobre isso. Né? Porque vi um homem decente com um canalha. E perguntaram a ele: mas você é um homem tão decente andando acompanhado de um canalha? Ele disse: mas eu sou decente. Mesmo estando com um canalha, eu sou um decente. Aí Bertoldo Brecht disse: com quem o justo se recusaria a sentar à mesa se tratasse de ajudar a justiça? Que remédio pareceria demasiadamente amargo a quem está morrendo? Se você pudesse transformar o mundo, o que você não seria capaz de fazer? Beijo o carniceiro, mergulhe na lama, lamba o lodo, mas transforma o mundo. Ele precisa ser transformado. Mulheres como Dilma, como Brizola, como Jango, como Getúlio, como Fidel Castro, como Che Guevara, como Raul, como Sandino, e como muitos outros aí, anônimos que estão aí na história, né? São homens assim. E para melhorar o mundo, aí você senta na mesa com canalha. Um acordo de paz, né? Você tem que sentar. Agora, você sendo você. Os canalhas que sentaram com Dilma foram varridos, porque ela não se curvou. E nem vai se curvar. Porque nem a Alban, ela torturada, massacrada, triturada, ela se curvou. Quanto mais a Eduardo Cunha, a Bruna Araújo, a Mendoncinha e a uma série de picaretas que estão nessa onda de falar impeachment, confundindo uma crise... Seja oposição, de 2018, voto contra, né? Voto contra agora, em 2016. Impeachment não Porque impeachment é para caba safado, para ladrão, para bandido. E nossa presidenta, independente de que você seja a favor dela, pense em uma coisa, meus amigos. Nós temos uma mulher honrada e de fibra dirigindo o país e numa crise de lascar, com um bando de picareta, com um congresso podre dessa desqualificação, querendo impeachá-la. Por isso que o povo não apoia, né?
Eu vou para o intervalo, daqui a pouco mais de Saulo Gomes. Você concorda, discorda de Saulo? O que é que você diz do que Saulo está falando? Participe de sua opinião.
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui com o Saulo Gomes, as opiniões chegando aqui. Nil, a Cássia Cirino, concordo com o Saulo Gomes. Quem não entende o mundo da política, ouvindo ele falar isso, é muito bom para entender. E desejo a ele um feliz ano novo. Cássia e Edivalda Cirino. Marciano está dizendo tudo que Saulo falou, não tira uma vírgula. Parabéns, Saulo, pelo seu comentário. Luciano Gomes, fico sempre a lamentar por não ter sido aluno de um professor do quilate Saulo Gomes. Que aula de geopolítica e de cidadania. Belas reflexões. Um abraço caloroso para ele. O Sandro Pereira está dizendo que a maior cúpula da corrupção é o PT, principalmente Lula e Dilma. Né? Não pode, Saulo, você dá muito valor a essa máfia, esses bandidos roubaram tanto, rombo nas costas do povo, eles sabem tudo que se passa com os deputados fingidos em troca de voto por benefício, a gente só está sabendo graças ao que aparece na Globo, sonegar 1,5 bilhão, qual o caráter, né? Não, é, como é que se fala, ele está dizendo que é de Macedo, tem um trabalho de ressocialização de viciados, está dizendo aqui o Sandro. É, engraçado, aqui o amigo Luiz Carlos está questionando também. Dilma, diz Luiz Carlos, é bandida de carteirinha. Na época da ditadura, ela só fala da tortura, mas de assalto que ela fez, sequestrou gente com seu bando, né? A questão do assassinato do soldado Mário Cozeu Filho, e aprendeu a roubar, está dizendo aqui. E Lula entrou economicamente normal na presidência, depois de 8 anos é extremamente rico, e os filhos também, e o salário de presidente não dá para Lula ser tão rico. Aqui o Tota de Anísio, sempre é bom ouvir os comentários do grande Saulo Gomes. Anchieta Marcena, Nil, estou viajando ouvindo seu programa, é um privilégio para nós, afogadenses e pajeuseiros, ouvir o professor Saulo Roberto Gomes. Fale, Saulo, o que é que você diz aí para os nossos ouvintes?
Ô, rapaz, eu agradeço de coração a todo mundo aí, um feliz ano novo, se Deus quiser, 2016 vai ser melhor. E é isso, a opinião, eu acho que a divergência é bom, opiniões. Eu sinto honestidade até nos que discordaram, divergiram, eu sinto que eles estão, né, com as informações que receberam, mas tudo bem, eu acho nada melhor do que
você
ser
honesto. O bom é, você, você bom é fazer honesto, pensar e refletir.
E você sendo honesto, você vai descobrindo e vai aprendendo e vai dizendo, poxa, né? Se amanhã, eu posso também estar tão enganado, chegar só, Saulo, Dilma está, pegaram o Dilma com a mão na botija com a conta secreta, e eu dizer aqui, chegar aqui, dizer, rapaz, até Dilma me desse, não é possível, né? Entendeu? Uhum. Mas eu não defendo culpa do PT, o que eu disse é o seguinte, não é o PT todo, a parte do PT está sendo punido, inclusive o pessoal do PT que cometeu, ele está aí, né, sendo punido, execrado, né, destruído, eu lamento a destruição do Zé de ser, eu lamento profundamente, acho que Zé entrou numa furada, um homem que teve a história que ele teve, está punido, foi destruído, né? Um cara que ia ser o presidente da República. Olha, meus amigos, o poder é uma das coisas mais tristes do mundo. Tem uma Getúlio Vargas, o maior líder desse país, o homem que construiu esse país, que deu as bases para esse país ser o que é, e morreu por esse país, e sofreu, foi humilhado por esse país. Tem uma visita do banqueiro Walter Moreira Salles a ele, e quando Walter Moreira Salles vai saindo, ele diz, fica para jantar comigo. Aí o cara disse, mas presidente, eu sei que o senhor é. Ele disse, eu estou tão só. O poder é tão só, tão triste. E é verdade, olha, o homem que exerce o poder com decência, com honra, com dignidade, ele sabe as ingratidões que ele vai passar, né? E muitos morrem de tristeza. João Goulart, o presidente João Goulart. O presidente João Goulart, um homem rico, um homem de prestígio, um homem que foi o presidente, sofreu, foi deposto. Foi para o exílio, morreu de tristeza. E foi um homem que fez tanto por esse país. Pouca gente sabe o que ele fez, né? Porque esse pessoal que manipula o poder, que manipula as mentes, é um pessoal poderosíssimo. Agora mesmo eu ouvi aí um ouvinte falando sobre Edir Macedo. Uhum. Olha, meu querido, eu te digo do fundo de minha alma, eu acredito na tua pureza em dizer, Edir Macedo é do top de Eduardo Cunha, mais ruim um pouco. Eu não sei se pode ser mais rindo que é do Edir Macedo. Você conhece na internet, eu estou dizendo isso de coração, cristão, eu sou fã de Jesus Cristo e não sou de religião nenhuma, porque Jesus foi vítima da religião. Quem matou Jesus foi o Sinédrio, uma religião judaica. Entendeu? Jesus era um rebelde, um homem de luz. Jesus, era Jesus é uma luz que até os ateus respeitam Jesus. Até judeus decentes respeitam Jesus. Porque Jesus era um símbolo de beleza, de poesia. Olha, eu acredito nisso. Você está dizendo isso de coração. Né? Liga, na internet tem um vídeo de Macedo ensinando os pastores a roubarem, tomarem de vocês. Por isso que eu digo, o que tem de picareta na televisão falando em nome de Deus, de Jesus, isso fere e mata Jesus. Crucificam mais ainda do que Jesus na cruz. Quando tu pega teu dinheiro honesto, tua crença honesta, tua fé, teu voto e vota nesses picaretas. Eduardo Cunha é apoiado por uma bancada chamada Bancada Evangélica. Olha, eu respeito qualquer ser humano, eu respeito tudo. Agora, eu digo o que meu coração manda e o que eu aprendi com a história, com a leitura, com o pensamento, com a reflexão. Eu tenho 62 anos. Eu vou te dizer uma coisa: desses picaretas que se elegem com esse discurso de assistencialismo, essa igreja daquele caba que foi pego com a Bíblia cheia de dinheiro a renascer em Cristo, né? Se você vê a vida que esses caras levam, se você vê a canalice desses caras quando estão dividindo o dinheiro que ganham, que roubam de vocês com mentira, né? Fazendo medo. Jesus nunca fez medo a ninguém, cara. Deus jamais poderia permitir, né, que isso acontecesse. Eles não respeitam. E se existir outra vida, com certeza, Edir Macedo, o fogo do inferno vai ser pouco para queimar um canalha como Edir Macedo. Edir Macedo é mais ruim do que Eduardo Cunha. Eu falei, Edir Macedo e a gangue dele. Essa Igreja Universal do Reino do Diabo, isso é uma das piores pragas que o Brasil está vivendo. Edir Macedo é um dos homens mais ricos do mundo. Edir Macedo e sua quadrilha. Edir Macedo tem mais de 100 processos no Supremo Tribunal Federal por todos os tipos de desqualificação de um bandido. Você vá, se você não comprovar, ele dizendo, olha cara, você tem que roubar, você tem que sugestionar. E aqui para nós, se tu tiver um pouco de saúde e assistir os chamados programas evangélicos na televisão, você vai dizer, isso é um desrespeito ao cidadão, é um desrespeito à dignidade humana e principalmente um desrespeito a Deus. Você não pode misturar Deus com certas coisas, né? Você não pode jogar Deus para vantagem. E o que tem mais de 100 deputados eleitos em nome desse Feliciano. E o pior, Nil, que são de péssima qualidade. São ultraconservadores. George Bush se acha cristão, né? Então você veja que é uma coisa profunda. Religião tem que se refletir, porque é uma coisa muito profunda que mexe com aquilo que tem de mais sublime, como a política sublimada. Se não for sublimada, é isso que a gente está vendo aí. Agora, isso que a gente está vendo aí é a política da canalice, a política do enriquecimento. Agora, você pode fazer política sem ser candidato a nada? Com o quê? Com sua cultura, com sua cidadania, com sua crítica, com sua participação, com sua contribuição. Porque todo ser humano, em si, ele já é político. Ser social é ser político. Agora, o poder que deveria ser sublime e melhorar a vida da gente é acanalhado, porque é bancado por quem? Por quem acanalha o planeta, quem destrói o planeta, quem polui. Os oceanos estão envenenados. O ar envenenado, o nosso alimento envenenado, e eles estão envenenando, pior de tudo, as nossas mentes e os nossos corações. Com o quê? Com esse tipo de programa televisivo, programas radiofônicos de péssima qualidade. Tem radialista que dá viva a Esquadrão da Morte no ar, que defende tortura. Isso é inadmissível, né? Tem pastores que defendem absurdos, né? Verdadeiros canalhas, como essas igrejas aí. Essa igreja Renascer em Cristo, o pastor Estevão, né, recebeu o prêmio, o título de cidadão do Recife. Foi no meu programa em Recife, eu disse, como é que vocês, vereadores do Recife, concedem o título de cidadão recifense a uma capital como Recife, a cidade mais rebelde do mundo, a cidade heróica, a cidade histórica, a cidade poética. Vocês, vereadores, representantes do Recife, concedem o título de cidadão recifense a um bandido, um ladrão, um safado como esse, Apóstolo Hernandes, que foi preso, não era com dólar na cueca, não era dólar dentro da Bíblia. Ele e a mulher dele estão com a tornozeleira nos Estados Unidos, a Sônia. Isso é inadmissível. E como é que se concede um canal de televisão a um homem como Edir Macedo? Olha o resultado aí. Olha, criou um partido político, construiu o Templo de Salomão, é um dos homens mais ricos do mundo. Ele e a maioria dessa quadrilha que explora a boa fé, a ingenuidade e a pureza do povo. que ainda existe, e por isso que nós precisamos combater isso diuturnamente, em qualquer forma. Infelizmente, as rádios estão emprestadas, eles estão comprando horários em todas as emissoras de rádio, pagando com o dinheiro que recebem de vocês. Vocês ganham honestamente, eles ganham pilantristicamente.
Saulo, descer um pouco mais o debate. Pernambuco, o que achou desse primeiro ano do Câmara?
Rapaz, me surpreendeu positivamente. Jovem, 41 anos, não, entendeu? Tem umas posições, porque ele ainda não aprofundou, ele não tem... Claro, o Eduardo, né? O Eduardo era uma luz, O Eduardo está fazendo uma falta da gota nessa história, assim, o Eduardo, porque ele ia dar algum toque diferenciado, né? Um talento dele, com a sensibilidade dele, com a força e a energia dele. O Paulo me surpreendeu. Tomou posições equilibradas, né? Não entrou nessa... Né? Porque tem um pessoal dentro do PSP que quer levar ele para essa desgraceira aí, né? E ele se posicionou dizendo, poxa, eu estou no Recife, o povo do Recife é um povo danado, né? O povo pernambucano é um povo fera, né? Não brinque com esse povo, não. Isso é um povo de rebeldia. Eu acho que o Paulo, crise, né, tem algumas coisas aí para enfrentar, para resolver, que não depende dele, como eu digo. Me dói a alma quando eu vejo os canos, a gente chama mancando, né, as tubulações aí no Agreste. Nil Júnior, 60 cidades sem água. E uma micharia, Nil Júnior. Aí vejo Guilherme Uchoa, que isso é uma vergonha, né, esse Guilherme Uchoa, 5 vezes eleito. Ó, isso é... Que poder esse homem tem? É o poder do mal. Tem poder no judiciário, no legislativo e no executivo. Guilherme Uchoa, 30 milhões agora para construir um prédio para a Assembleia. A reforma que ele fez na Assembleia, você já foi na Assembleia, você viu o sanitário. Dá vontade de você dizer o que é isso. É luxo, né? E aí você diz, e não tem um esparadrapo no hospital. Eu fui no hospital da restauração um dia desse, tirar uma radiografia, desmaiei. Quando passei, o que é isso aqui? É o inferno? Mas a Assembleia tem 30 milhões... E a gente não tem água, nem esparadrapo, nem mercúrio cromo. Aí você diz, e onde está o defeito? Não é em nós, não é no povo. É como diz um amigo dele, não somos nós, né? Não somos nós, não. Somos não. Nós somos vítimas dessa estrutura cruel, né? Dessa farsa. Mas um dia o povo cansa, né? E pode ser que um dia, como dizia Dona Helder Câmara, quando a noite é muito longa, Nil Júnior, o amanhecer é lindo, né? Pode ser que no amanhecer aí a gente, né, consiga cantar a liberdade de existir e ter o respeito, né, que políticos possam usar a política para expressar a sua verdade, a sua angústia e melhorar a vida das pessoas, e não para enriquecer, emitir e ser sem vergonha, fazer fuxico, intriga, né, fazer viver de envenenar a alma humana. Se há alguma coisa, eu digo sempre, tem um poema de Augusto dos Anjos que ele diz, né, acostuma-te à lama que te espera. Acostuma o homem que nesta terra miserável vive entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E a boca que beija é a mesma que escarra. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão, viu, que te afaga e escarra nesta boca que te beija. A política é um símbolo disso. E no início, a ingratidão, esta pantera, é a arte da ingratidão, as ingratidões, né, de políticos e de políticas, a crueldade, né? Você se dedica numa campanha da sua vida, está tudo. E como dizia Tancredo Neves, ninguém pode fazer política sem vítima, sem um coração. É muito difícil, política você tem que ser frio, calculista, implacável e cruel, senão você está ferrado.
Aqui, Zulene Alves está mandando 1000 beijos.
Zulene é minha amiga, contando. Um abraço para ela também.
Curte muito. Olha quem está aqui no meu zap, ó. Rui Sarinho.
Ô, mentira, rapaz. Eu
falei, Saulo tá com a gota serena, eu acho é pouco. Eita, ele está dizendo assim: lembra a Saulo que a Alep que dá um título a um grande torturador de 64, o psiquiatra Lamartine Holanda.
Lembrando aqui. Aqui está no caso, eu conto como. Rui Sarinho, eu estava até elogiando tanto aqui.
Ele estava falando no intervalo de você.
Eu depoimento dessa a favor da Rádio Pajéu. Eu fiquei tão feliz no mundo que diminuiu minha raiva, que eu estava de Nil Júnior, de Michel e de Tito. E de Aldo, eu estava com raiva dos quatro, né? Porque eles passaram uns 6 meses sem me chamar para nada. E o povo dizendo, Saulo Gomu, que é de capa, eu não sei. Eu não estou intrigado dele. É porque eu é torcedor do esporte, é fogo. Penta. Rui Sarinho, um grande abraço. E você, e o que você disse na Rádio Pajéu é verdade. Tá, né, que não foi, Nil?
Isso,
foi?
Exatamente.
E está repetindo, o que você disse é verdade. Para vir, para topar a Rádio Pajéu, é nosso cego. É a mesma coisa de enfrentar aquele time do Náutico, hein, Rui? Aquele que foi Exxon. Lula, Gena, Mauro, Clóvis, Fraga. Eita gota! É? Miruca, Nino, Bita, Lala, Ivan, Salomão. Era um time inesquecível, né? Um abraço, Rui Sarinho. Que bom, rapaz.
Saulo, Estado Islâmico, sua opinião.
Eita, aí é nosso cego, né, rapaz? Estado Islâmico, que confusão, hein? Como é que... Quando começou a tragédia do Iraque, eu disse, eles vão pagar caro, os americanos. E o problema ali, infelizmente, aí vem mais um crime. A mídia não passa o mínimo de decência pra gente. O que é aquilo? Por que aquilo? Por que aquele ódio, hein? Como é que você... Deixa eu chegar no Estado Islâmico. Afeganistão. O Exército Vermelho Russo derrotou o Exército Alemão. Quem derrotou os nazistas no corpo a corpo foi os russos. O russo perdeu 30 milhões de jovens na guerra. E perderam no Afeganistão. Já pensasse. O maior exército mais valente do mundo perdeu no Afeganistão. Então, o exército mais valente do mundo é o exército afegão. Aí o americano entrou com a OTAN. A OTAN é bomba. É bomba e é a CIA. Estão humilhados, estão saindo, estão perdendo, não tem mais o que fazer. Eu disse, mas rapaz, pastores de ovelhas, pastores de cabras, hein? Aquelas que vivem com turbante, derrotar o Exército Vermelho, derrotar a OTAN, hein? Botar para fora e dizer aqui não. Alexandre o Grande, o conquistador, antes de Cristo, quando chegou ali, disse, aqui eu não vou entrar não. Feito Lampião em Mossoró, disse, aqui eu não vou entrar não, que aqui eu levo tiro. E voltou. Então, o Estado Islâmico, são séculos de opressão, de miséria, de humilhação. Aquilo é um povo que tem honra, o árabe. Mil anos antes de Londres ter luz, eles tinham luz elétrica, o árabe. Como é? Petróleo, não era, era azeite de oliva, eles tinham. A cultura árabe, rapaz, é milenar, cara. Passam pra gente o quê? O pior possível, né? Todo árabe é terrorista, todo muçulmano, não, um povo. Inclusive a nossa cultura é muito árabe. As palavras nossas de origem árabe. Sim, nós temos uma cultura muito árabe.
Ali, eu abomino o preconceito agora. O que estão fazendo ali, com civis também se justifica nem de um lado nem de outro.
Falando,
né? Se
eu estou falando a consequência. Aquilo é a consequência do ódio. O ódio não gera nada de bom. Você pega os
inimigos. Nem de um lado nem de outro. Eu não defendo o massacre.
A minha dor, eu morro. Quando eu vi qualquer dor, eu morro. Você me mostra onde já saiu demais, vê como eu sou
fruto. Você vê aquelas famílias com criança de refugiado.
Não fale não, pai.
Você sabe que é você estar no celular e de repente...
Fale aquilo ali, tudo. É o mínimo, a gente está vendo o pingo. Os bombardeios. Quando saem os aviões daqueles super aviões dos Estados Unidos, da França. Tu vê a perfeição, que coisa naqueles aviões. Aquelas bombas caindo assim, é perfeito. Tu imagina os destroços das crianças. O último confronto palestino, porque aquilo tudo ali tem a ver com o estado de Israel ali, só cada ali. O último conflito, agora há pouco, os repórteres que foram lá não conseguiram. Saíram loucos, chorando, senão não vou fazer isso mesmo. As crianças de 2, 3 anos destroçadas, pezinho de criança, cabeça. Tanto é que um jornalista chegou e disse, isso não é coisa de ser humano, não. Né? Aí, esse ódio gera o quê? Isso aí que a gente está vendo. O Estado Islâmico. E para resolver aquilo, eles estavam falando, eles queriam derrotar Bashar al-Assad. Os Estados Unidos e a Europa querem tirar o presidente da... E aquilo foi a terra onde Jesus andou, sabia, não? Jesus circulou aquilo tudo ali. Que coisa é isso? Biblos, a cidade libanesa, que é Síria, deu origem à palavra Bíblia. A palavra Bíblia vem de Biblos, uma palavra que tem, uma cidade que tem no Líbano. Aí a religião usada como ódio, né? Como suporte. Não tem um dirigente do Estado Islâmico que não seja poliglota, nem gênio, alta tecnologia. Um que eles mataram, o que sangrava.
O britânico. O jihadista João, exato.
John Jihad Ron.
Isso.
Ele estudou numa universidade.
Que ele tem um sotaque.
Britânica de computação.
Inglês, né?
Nós nunca vamos chegar nem na porta do universidade. Nós, certo? É de alto nível.
Sim, mas como se chega aquilo? Quer dizer, nada justifica aquela carnificina, né, Saulo? Nem de um lado, nem do outro.
Não, é o que eu digo. Aí você vá e pergunte a um vietnamita, muito bem, o que foi que os americanos fizeram no Vietnã. A mesma coisa você pergunta esse pessoal do Estado, o que foi que eles fizeram. Tu pensa que a gente tomou conhecimento do que um americano fez no Iraque? O que faz? Isso que a gente vê, eu sempre disse, é um pinguinho. Se você vê, você não tiver coisa, você enlouquece. Isso é uma reação horrível, radical, extremista, né? Para loucura. E eles vão para loucura mesmo. E eles estão para atacar, eles estão em todo lugar. Tu viste agora esse novo massacre nos Estados Unidos? Aí tu pergunta, mas como é os Estados Unidos? Estados Unidos, de junho, 320 milhões de habitantes. Esses 320 milhões de habitantes vivem em permanente estado de terror. Em qualquer lugar. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos. Ele diz, Saulo, eu vou embora porque eu não aguento mais. Mas se a gente tiver assim um carro, você ligar uma moto, ela fala, pô! Entendeu? Naquele quarteirão,
todo mundo entra em pânico,
chega a suar de tudo, porque imagina que estado, inferno. Aí você diz, por quê? Porque está explicado uma coisa simples. Quando foi que na história da humanidade a violência, a crueldade não resolveu nada? Gera o quê? Mais violência.
Por isso que eu digo que não se justifica nem de um lado, nem de outro.
Mas aí você perguntar, quem interessa a paz?
Eu sei responder a quem interessa a guerra. Também é
fácil responder. Os vendedores de armas, é minha? Os vendedores de armas estão babando, né? Imagina os lucros. Os vendedores de morfina para dor, de material de prótese, na guerra do Iraque é porque não mostraram os soldados americanos voltando, enlouquecidos, trucidados, mais de 10 mil mortos. E as crianças iraquianas? Eu vi uma foto de uma criança iraquiana. Eu vi umas fotos de umas crianças sírias, assim, os olhos. Eu vi uma foto de uma criança iraquiana com um chinelinho velho, depois de um bombardeio, com uma garrafinha d'água mineral na molha, assim, mas meu, aquilo me deu uma dor tão grande. Aí eu entendi.
As imagens que a gente
aí eu entendi os aviões. Aqueles 19 que foram, são crianças que viram isso. Porque não tem como você, para você ser um monstro, você tem que estar amonstrualizado. Não tem como você ser um psicólogo, um economista, um advogado.
Crescendo nesse.
Um médico e pegar um avião. Aqueles 19 que foram, era tudo assim, poliglota. Moravam ricos. Explodir. E sabe, vai matar outras pessoas inocentes. Quer dizer, o ódio gerando ódio. Porque nós estamos vivendo um tempo de ódio e de medo.
E as órfãs, né? Que viram papai e mamãe.
Mas a paz e a dor. É. Quando eu vi ele assim, olhando, eu me lembrei. Eu disse, meu Deus. Como o mundo é injusto.
Eu fico trazendo. Eu fico tentando trazer sempre que eu reflito alguma coisa sobre isso para a nossa realidade. Você imagina o que você está na sua casa, viver com tranquilidade, mesmo que seja com outra dificuldade, mas em paz com sua família e de repente acabarem tudo, destruírem tudo no seu espaço.
E a maioria das vidas não são civis inocentes.
Isso.
Tem um documentário, você me deu um presente que eu nunca esqueci, inclusive ele vai rodar hoje à noite, aquele de Liz Gonzaga. Porque eu estou aqui porque Marisa Rodrigues agradeceu.
Vou mandar
me liberou um beijo para ela. Que eu tinha que ir. A Rádio Pajé eu mando na gente, eu disse que me manda e eu vou de todo jeito, não precisa me liberando ou não. Aí eu quero lhe dar um presente. Que é um filme, se você assistiu muito bem, chamado Corações e Mentes. É um documentário sobre dois jornalistas decentes fazendo um documentário do que foi a miséria no Vietnã. E você vai dizer, meu Deus do céu. Aí tem, então, isso você falou, me lembrou agora. No Vietnã, isso ali era a minha casa. Saliu, ali naquele buraco. Eu saí para trabalhar. Quando cheguei, meus 7 filhos, minha esposa. Aí ele botou a mão nos olhos assim. Aí disse, vocês vão mostrar isso mesmo na América? Aí o repórter, vamos. Mas vão mesmo. Não. Ele disse, o pedaço que eu encontrei do meu filho foi um pé do mais novinho, só. O resto tudo. Disse, como é que vocês falam desse jeito? Olhou pro Apple em alguma coisa e fazem isso com a gente. O que nós fizemos com vocês? E pior, depois de tanto isso, vocês envenenaram os nossos rios, envenenaram nossas florestas, envenenaram nossa alimentação, mas mesmo assim vocês perderam a guerra. Oxinho dizia isso aí, não entrem que vocês perdem. E tem um encontro lindo com o Bill Clinton visitando um general Giap. Ele tem 1,50m, 45m, derrotou o exército francês, chinês e americano. Aí ele falando, né, o Robert McNamara, um dos mais poderosos do mundo, foi presidente do Banco Mundial, foi amigo do Helder McNamara, dizendo, mas rapaz, vocês derrotaram... Vocês não conhecem a história, não? Vocês estão dizendo que atacaram a gente porque tinha medo da gente se aliar à China? Há 5 mil anos que a China tenta dominar a gente e a gente dá na China toda vez. Os vietnamitas dizendo isso. Vocês conhecem essa história, talvez, se a gente tivesse cometeram aqui. Apanharam, foram demoralizados. Agora mataram 2 milhões e meio, né, de vietnamitas. Você vê as fotos das crianças que ainda hoje nascem com deformações devido ao envenenamento do efeito mostarda. Né? Então, esse pessoal, Nilvino, que controla o mundo é a CIA, é os Bush, é os Reagan, são os monopólios de televisão, de comunicação.
E esse Donald Trump, que quer tomar
conta? Olha a sociedade. Mas
esse é um malucão doido.
Mas a sociedade americana sempre foi babaca e doentia. É como disse, esse papo disse agora.
Ele é um imbecil completo.
Nós somos consumista, individualista e imbecilista. Eu tenho um amigo rico que ele fica chateado que eu digo uma frase de Marx, ele diz, rapaz, eu digo, mas eu vou dizer, porque é uma filosofia profunda e divina e é verdade. O homem deixa de ser e manifestar sua vida na medida em que passa a ter e sua vida se torna mais alienada. É a babaquice, são os playboys que foram agredir Chico Buarque, são os playboys feitos...
Me admiro o Trump existir, me admira quem o admira e quem o respeita, quem o apoia.
Como é que uma sociedade que ela é George Bush duas vezes, não está doente? É aí você, deixa eu fazer uma, perguntaram um americano, uma pesquisa, de onde vem o petróleo que você consome? Sabe o que ele respondeu? 60% da bomba de gasolina. Poxa, isso é imbecil, né? Vem de tal lugar, vem de tal país, vem de tais países, vem disso. Os países mais ricos do mundo, periféricos, que não têm soberania, são os mais miseráveis. Os Estados Unidos fazem isso. Eles exploram e geram a miséria, a dor, a divisão, a loucura. Daí eles financiam. Daí a gente tem tanto programa de televisão e de rádio. Como os alunos elogiam para ele, tem razão. É geral. Viu um programa de televisão de peste? Um outro você vê, né? Um ou outro você vê. É tudo lixo e porcaria. E reacionários, né? E inflamam você para quê? Para o mau gosto, para o egoísmo, para a violência. Essa violência que está aí, não é um estado de futebol? Conversa com os jovens de hoje. Esses são altos, é uma degeneração, é uma degradação. E já ouviu que não tem um som alto com música
com que música preste.
É só porcaria. Exato. Que reflete o quê? O exibicionismo, a carência, a solidão. Porque o homem precisa muito mais.
É autoafirmação.
O homem precisa muito mais. Como é
muito
sem pão não se vive. Mas nem só de pão vive o homem. O homem vive de afeto, de amizade, de sonhos, né? De decência. Que bom, meu maior amigo do mundo discorda de mim 95%, não é verdadeiro. E 5 mil de verdade, completo os 95%. Não é melhor do que você não ser você. E você só não pode ser você diante de alguma pessoa com medo. Quando qualquer amigo que sentar comigo sabe disso. Eu tenho amigos que são ricos, eu conheço a diferença. Não, só você é meu amigo assim, mas até um limite. Não me chame para eu não ser eu, que eu vou ser eu. Se você me perguntar o que é que eu acho, eu digo o que é que eu acho. Isso pode me custar, seja lá o que for. Eu só não quero que custe o meu juízo, nem a minha identidade com as coisas que eu...
Muito bem, estamos na reta final. O Jairo está dizendo, Saulo, você está vendo tão bem, você está perguntando, você está fazendo apologia ao Estado Islâmico, ao terrorismo?
Não. Estou dizendo que isso é uma consequência. Olha, é uma consequência da violência que é gerada ali. Você não sabe o que os Estados Unidos fazem no mundo, né, velho?
Aqui, isso é Toninho, é Tony Medeiros, ó, dizendo, Nil, quem sabe, sabe, um abraço para o professor que sabe de tudo.
Grande, grande tricolor.
É, né? Tony Medeiros, nosso mestre aqui, Nilza Medeiros, parabéns, Nil, por receber esse homem tão inteligente, nós é que ganhamos com tanta capacidade.
O povo é bom, né?
Tem aqui, Everton, quer falar no zap? Cadê Everton? Cadê tu? Vê lá. Everton.
Bom dia, Nil Júnior. Saulo Gomes. Aqui é Tereza, agente Tereza. De saúde. Saulo, feliz ano novo pra você. Te amo. Tchau.
Tu é da coruja, meu
irmão.
Teu pai.
Carminha. Me carregou nos braços. Carminha, a esposa de Aldo, vai pro céu sem pagar, sem passar na catraca. Tá mandando um abraço pra você e pra a família. Uma das
mais valentes do Pajéu.
É verdade.
Carminha vai ser a cangaceira no meu blog, os cangaceiros do sertão.
Rui Sarinho gravou aqui a falinha dele. Cadê?
Da Barbie, vive de museu. Essa aula é da Barbie, aí é um cheiro de naftalina, só fala desse.
Isso é torcedor do Soda.
Coitado.
Oi,
é só o passado.
Oi, achou uma coisinha pra lhe pegar. Saulo, amigo. Tempo estourado, eu queria conversar com você o resto do dia, mas infelizmente
até não é possível. Até me matou a minha vontade. Quando Michel liga pra mim, né? Michel com a competência egipciense, né?
É,
egipciense. São José do Egito, uma cidade que eu amo. Eu vi você anunciando, 101 anos de louro, continua a festa, 60 de Zé. E eu queria agradecer de coração. E dizer, olha, nada vale mais. Quando me perguntam por que a gente ama a cidade da gente, a terra da gente, porque não tem nada melhor do que afeto, do que amizade. É uma das coisas que vale a pena viver, né? É você ter amigos e sonhos e poder conviver com seus amigos. E num momento como esse aqui, eu queria dizer... De minha felicidade de voltar a Pajeú, falar sobre isso, aos ouvintes da Pajeú, e mandar um abraço para o pessoal da Coruja, de Irajaí e de Carnaíba. Carnaíba, alguns amigos meus, Ailton, Salvador, né, aos primos de Ailton, a família dele que é muito grande. Hoje um ligou para mim de manhã, Eu estou mandando um abraço para você, para todos vocês, né? Os salvadores. E para um grande homem de Carnaíba, chamado Otávio Machado. Conhece esse homem? Ele está com 90 anos. Ah, muito
já,
bem.
Já ouvi
falar. Esse homem tem 90 anos. Esse homem é um símbolo de honra, de dignidade, de amor a Carnaíba. E ele não foi prefeito de Carnaíba, porque se fosse, os dominadores lá não deixavam, porque ele seria um dos maiores prefeitos da história de Carnaíba. Sempre dedicou a Carnaíba seu amor, seu trabalho, sua honestidade, sua dignidade. É pai de Lola. Leozípio.
Leozípio, sei, sei.
E eu me lembro do senhor Otávio Machado, em 1968, ele perdeu uma eleição para prefeito e eu fui vibrar pelo outro que ganhou dele, foi seu Mané de Louro, que é sogro de Zé Mário. Entendeu? E esse Otávio Machado sempre me encantou, que esse homem, aí a Dierck me disse uma vez, quem era ele como secretário de obras de Carnaíba? Como ele amava Carnaíba? E por ser assim, não deixaram que ele fosse ser prefeito. Tu sabe que o ser humano faz isso, né? Uns choram porque lhe dão, outros porque não apanham, né? Uns são excluídos porque não terminaram o primário e outros porque são PhD, né? Você sabe disso, né? Então, eu queria encerrar, Nil, dizendo um pensamento, é uma frase, não, um poema, um negócio que Rui Barbosa disse. De tanto ver crescerem as injustiças, de tanto ver gigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, de tanto ver prosperar as nulidades, o homem chega à rice da honra, a zombar da virtude e a ter vergonha de ser honesto. Por isso, meus amigos, que a maior honra de um homem é o seu caráter, e é poder e o carinho e o apoio do povo. Uma vez eu disse a meu pai, que foi um rico, foi o maior prefeito de Afogados da Ingazeira de todos os tempos, há 60 anos atrás botou energia elétrica em Irajaí, Jabitacá e Guaraci, e ninguém pagava um tostão, foram outras coisas que fez. Então, nada melhor do que o carinho e a consideração do povo. Por isso que essa Rádio Pajaú está no meu coração, sempre vai estar, porque ela faz parte de minha formação. E hoje eu vivo de um programa de rádio e sempre me lembro de Valdeci Menezes, de Nil Júnior, de Anchieta, de Aldo, de Celso, de todo mundo, de GG Araújo, né, de Adiná e de todos aqueles, de Carrinho de Lica, de Seu Ulisses, de Luciete, de Antônio Martins, todos aqueles que, de Rogério, que fizeram a Rádio Pajaú e a rádio que a gente ouvia quando não tinha televisão. E para nós, ser da rádio, virar uma rádio, ver uma rádio, era como ser artista de televisão. Um abraço, muito obrigado, feliz ano novo para vocês, e 2016, com certeza, vai ser um ano de fortes e profundas lutas
e emoções.
Tchau!
Saulo Roberto Gomes!